Vamos ao Fórum TSF desta quinta-feira, com moderação de Manuel Acácio, produção do Fernando Oliveira.
Bom dia. Afinal, o que é que queremos da TAP? Temos uma companhia de bandeira que, na prática, se preocupa apenas com Lisboa e esquece o resto do país? No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o aumento das críticas à estratégia da TAP. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta manhã, o Jornal de Notícias conta-nos que a Companhia Nacional só representa 10% dos voos a partir do Porto. Há 3 anos, representava quase 3 vezes mais, 29%. Os dados da Associação Nacional de Aviação Civil, que hoje podemos ler no JN, mostram-nos que a TAP surge agora em terceiro lugar nos movimentos feitos a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. A Ryanair lidera, com 36% dos passageiros. A seguir vem a EasyJet, com 16%, só depois a TAP, com 10%. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. A TAP está cada vez mais centrada em Lisboa, esquecendo o resto do país? Os autarcas do Norte têm razão, autarcas e empresários do Norte têm razão quando dizem que o Porto está a ser tratado como um apiadeiro, o que prejudica o turismo e a economia da região? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos também saber o que pensa sobre um outro tema, também relacionado, claro, com a Companhia Aérea Nacional. Queremos saber se concorda com o apelo do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem que os partidos políticos devem usar a campanha eleitoral para deixarem bem claro o que querem fazer com a TAP. Queremos ouvir a sua opinião. Espera que os partidos nos digam o que pensam sobre o futuro da TAP e o que pensam fazer com a Companhia Aérea Portuguesa. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir contribuir para este debate participando no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fizeram alguns dos nossos ouvintes. Por exemplo, José Silva escreve que a TAP, na prática, já não existe. Assim que acabem os subsídios pagos com os nossos impostos, encerra, o que já está a demorar tempo demais, escreve José Silva. Julião Antunes escreve que a TAP não só deveria abandonar o Norte, como o restante território nacional e insular. Numa só palavra, liquidada, exclama o ouvinte Julião Antunes. Ora, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Recordo o número de telefone que lhe permite participar de viva voz, 808-202-173. 808-202-173. A TSF convidou a TAP a participar neste debate para nos esclarecer e responder de viva voz a estas críticas que hoje podemos ler no Jornal de Notícias. A TAP não aceitou esse convite, mas enviou-nos um documento. A TAP reconhece, ou melhor, a TAP responde a estas notícias que hoje lemos desta forma, começando por explicar que a TAP é uma companhia com um modelo de negócios de hub and spoke, ou seja, 60% dos seus passageiros fazem em Lisboa a ligação entre voos que não têm como destino ou origem final Portugal. O mercado português, esclarece a TAP, o mercado português no seu todo representa, em circunstâncias normais, menos de 20% do total de passageiros que são transportados pela TAP. Neste comunicado enviado à TSF, defende-se ainda que, recordando que vivemos em tempos de pandemia, defende-se ainda que qualquer análise que se procure fazer ao tráfego de passageiros em período de pandemia e de fortes limitações à mobilidade e livre circulação de pessoas assente em bases que nada têm a ver com o regular funcionamento do mercado. Acrescenta ainda à TAP que já não tem a liderança no transporte de passageiros no aeroporto do Porto há alguns anos. No entanto, continua a ser a companhia que oferece mais voos intercontinentais diretos do Porto para destinos no Brasil e Estados Unidos. Já no fim deste comunicado enviado à TSF, afirma-se que a TAP duplicou a cota de mercado no aeroporto Francisco Sá Carneiro em número de passageiros transportados. A cota foi de 10% neste terceiro trimestre, são estes os dados que hoje estamos a debater aqui no fórum, mas salienta este comunicado da TAP, é um aumento, porque no trimestre anterior era de 5%. Conclui a transportadora aérea portuguesa que não há, portanto, qualquer tendência de decréscimo, bem pelo contrário, esta duplicação mostra um crescimento que se espera que continue. Ora, recordados aqui as linhas essenciais desta resposta enviada à TSF, a propósito do tema que hoje debatemos, vamos ao encontro do Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Pedro Ivo Carvalho, bem-vindo ao Fórum TSF. A TAP enviou também estes dados ao JN. Parece que são uma boa explicação para o que está a acontecer no aeroporto do Porto?
Oh, bom dia, Manuel. Eu julgo que são uma explicação possível, porque, dado o atual contexto, porque a manchete de hoje do Jornal de Notícias, enfim, e a matéria que lhe dá amparo, é apenas mais um episódio no já longo fundo do desinvestimento da TAP no aeroporto do Porto e na região que ele serve, a qual, recorde-se, abarca cerca de 5 milhões de cidadãos, do Alto Minho a Aveiro, e é responsável pela maioria das exportações do país, a região que, enfim, é o motor económico do país. O que isto nos mostra é que a realidade, as juras de amor que o ministro Pedro Nuno Santos e mesmo o primeiro-ministro fizeram no sentido de tornar a Companhia de Bandeira uma verdadeira companhia nacional e não uma companhia que serve quase exclusivamente o aeroporto de Lisboa, caíram rapidamente no esquecimento. E, portanto, o Porto tem óbvias razões de queixa, mas também Faro, os Açores e a Madeira. E, portanto, não é entendível que só um de cada 10 passageiros que partem de Sá Carneiro embarque no avião da TAP. E depois esta decisão estes números não podem ser desligados do atual contexto do país, porque castigar a região que mais produz e mais exporta, a região motor da economia, era em circunstâncias normais incompreensível. Fazê-lo num cenário de enorme mobilidade estrutural do país e de retoma pós-pandémica é simplesmente irresponsável. E, portanto, a pergunta é: para isto que queremos salvar a TAP? Só tenho uma resposta: não é para isto que queremos salvar a TAP. E depois há outro dado que tem a ver com o investimento crescente que outras companhias internacionais estão a fazer no aeroporto do Porto, provando que é apelativo e lucrativo optar por esta estrutura. E, portanto, é mais do que legítimo que todos os cidadãos do país, todos, que estão a pagar o resgate da TAP, se interroguem sobre se vale a pena ou não. Eu arrisco responder que, se for para isto, enfim, não vale muito a pena. Não havendo equidade, não nos pode ser pedido sacrifício. E mais do importante do que o Manuel continua a não perceber-se bem qual é a estratégia da empresa. Se quer definitivamente agarrar no mercado de longo curso, se quer continuar a combater sem grande sucesso as companhias low cost nas ligações mais curtas. E parece-me que a definição clara da estratégia seria um bom ponto de partida para podermos discutir o tema TAP e a sua ligação com o aeroporto do Porto.
No essencial, esta resposta enviada à TSF, nesta resposta, queria dizer, na prática, a TAP acaba por dar razão às críticas que são feitas no Norte, quando reconhece que a TAP já não tem a liderança no transporte de passageiros do Porto há alguns anos. Como nos mostra hoje o JN, em 2018 tinha quase 3 vezes mais ex-aequo com a Ryanair.
Sim, esse desinvestimento é galopante e é inequívoco, mas mais do que o desinvestimento que se traduz nessa míngua de serviço da TAP no aeroporto do Porto, há uma questão mais macro, que é o facto de a TAP muito provavelmente poder arriscar deixar de ser a companhia que mais passageiros transporta já no próximo ano, confirmando-se as previsões da Ryanair, que diz que vai ultrapassar a TAP em 2022. E é bom, neste contexto, que não nos esqueçamos do dinheiro público que já foi injetado na empresa. São 1.000 milhões de euros em 2020, quase 1.000 milhões em 2021 e mais ou menos o mesmo montante em 2022. E ainda que nos primeiros 9 meses deste ano os prejuízos da TAP, apesar de terem registrado uma ligeira melhoria, ficaram ainda acima de 600 milhões de euros, não é previsível que esta recuperação da empresa se faça ao ritmo necessário e desejado, porque, enfim, o agravamento do contexto pandémico e o resultante reforço nas medidas sanitárias certamente que não vão ajudar a acelerar esta necessária e urgente recuperação. E nesse âmbito entendem-se os apelos do Presidente da República, que falava há pouco, para que todos os partidos se entendam e sejam claros sobre o que pretendem, mas, na verdade, o comboio, no caso do avião, já vai em velocidade de cruzeiro. E tenho muitas dúvidas de que haja algum partido que, nesta fase do campeonato, por assim dizer, arrisque travar o resgate público da empresa. E portanto, parece-me que a discussão tem de ser mais no sentido de cada partido deve definir exatamente, dado o investimento público que já foi feito na TAP e que se prevê que se faça até ao próximo ano, qual é a estratégia de sobrevivência da empresa, tornando-o definitivamente atrativo e fiável para os portugueses, tornando-o equitativo do ponto de vista territorial e não continuando a alimentar os velhos vícios de, se me é permitida a imagem, uma tia rica que está falida, mas quer continuar a fazer a vida de rica.
Ou seja, Pedro Ivo Carvalho, já que a decisão está tomada, já que custa muito caro ao país, que sirva o país na sua totalidade?
Sim, eu acho que isso é mais ou menos óbvio, que a TAP tem, para poder ostentar o título de companhia de bandeira e companhia nacional, é sem dúvida nenhuma uma empresa muito importante em termos de exportação da economia que gera para o país, mas não podemos estar sistematicamente a alimentar uma empresa que historicamente só não deu prejuízos, creio que não me falha a memória, um ano, e uma empresa que vai acumulando dívida ano após ano, e portanto sem um propósito. E sobretudo, do ponto de vista quase aqui romântico, se a TAP não for apelativa e não for a empresa que os portugueses querem escolher para voar, não faz muito sentido. E aquilo que nós verificamos é que, com exceção dos voos de longo curso, onde a TAP continua a ser muito importante e continua a ter um papel muito importante até na relação de Portugal com a diáspora, a verdade é que as opções de quem quer viajar, sobretudo em voos curtos, raramente recaem sobre a TAP. E, portanto, esta reflexão parece-me absolutamente importante, e provando-se esta estimativa de que a TAP no próximo ano deixará de ser a empresa que mais passageiros transporta em Portugal, eu creio que esse valor simbólico vai tornar ainda mais urgente que haja aqui uma definição clara do que se pretende, porque este movimento de esvaziamento da companhia parece imparável, e depois, de estudo, todo este esforço, o que é que vai ficar? Essa dúvida é dúvida de $1 milhão, ou 3 mil milhões de euros, no caso.
Sendo que neste momento ainda estamos à espera de ver se Bruxelas aprova ou não o plano de reestruturação da TAP, o que pode ser mais um fator aqui a complicar esta equação.
Certamente sim, há essa dúvida muito grande ainda sobre a estratégia da empresa, embora não haja sinais de que Bruxelas possa enfim, impedir essa reestruturação, que pode, afinal de contas, ser curta e não chegar para pôr a companhia no verde, porque, enfim, se em circunstâncias normais já era muito difícil para uma companhia aérea recuperar, porque, enfim, as companhias aéreas tradicionalmente dão prejuízo, mas a TAP tem prejuízos muito avultados, e o atual contexto de pandémico em que se assistiu agora nos últimos meses a uma tímida retoma no mercado da aviação, mas, enfim, estas nuvens negras que pairam agora sobre as nossas cabeças, sobretudo na Europa, fazem temer o pior, e, portanto, essa necessária recuperação da TAP ancorada na retoma do mercado da aviação e do mercado do turismo pode ser travada por estas nuvens negras que param sobre as nossas cabeças. E, portanto, há aqui muitas incógnitas. Em suma, parece-me absolutamente fundamental definir a estratégia da empresa, o que queremos fazer da empresa, e não continuar a ser perpetuada esta ideia de que a TAP é uma companhia de bandeira, quando depois os números provam isso mesmo que não, que a TAP é cada vez mais uma companhia que serve única e exclusivamente o aeroporto de Lisboa, embora com uma atenuante, e os números que a TAP enviou à TSF são verdadeiros. Enfim, a realidade é o que é, a TAP faz muita ligação do Porto para Lisboa, e portanto o aeroporto de Lisboa acaba aqui por beneficiar também dessa ligação. A verdade é que há muitas companhias aéreas que não a TAP que têm vindo a apostar nos últimos anos no aeroporto do Porto, provando que o aeroporto do Porto é apelativo e é sobretudo um negócio lucrativo, e portanto também nesse contexto não se entende este esvaziamento da transportadora aérea nacional no aeroporto de Francisco Sá Carneiro.
Análise do Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do Jornal de Notícias, relança o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Joaquim Neto, é gerente, liga-nos do Porto. Como é que olha para toda esta questão?
Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu só queria fazer um testemunho em relação à TAP. Eu aqui atrasado, eu vou muitas vezes para a Madeira, muitas, tenho lá negócios e vou muitas vezes para a Madeira. E voava quase sempre na TAP, uma questão de nacionalismo, de tentar, portanto, também dar cobertura, digamos, à nossa empresa, que era a TAP. Uma ocasião, por causa da Covid, tive que anular um voo. E depois quis reclamar o bilhete, anulei o voo, liguei, sem exagero, 500 vezes, e nunca ninguém me atendeu o telefone. Eu fui ao balcão da TAP. Ninguém me conseguiu resolver o problema. Aquilo não é uma empresa. Aquilo é uma coisa de faz de conta. Eu vou para a Madeira, na EasyJet ou na Transavia, e as pessoas, já me aconteceu, perder o voo lá, metem-me em hotel, no dia seguinte mando para lá um e-mail devolvem o bilhete ou devolvem o dinheiro. É completamente um escândalo essa empresa. Isso não é uma empresa, isso é uma manta de retalhos de pessoas antigas com pessoas novas, de pessoas que estavam a camisola e que agora não dão nada, dão, não existe. É uma coisa que está no Porto só de fantasia, mais nada. É o meu ponto de vista.
Obrigado, Joaquim Neto. E qual é o ponto de vista do Pedro Silva? É piloto da aviação civil e liga-nos do Porto. Bom dia, Pedro Silva.
Estou sim, muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião? Tem conhecimento de causa?
Sim, sim, tem conhecimento de causa. Bem, relativamente à TAP, todos nós temos conhecimento de que é um poço sem fundo. Com estas reestruturações que têm-se feito anualmente, com a nova estratégia aplicada ultimamente, e relativamente ao Porto, é lastimável aquilo que a TAP faz. Concentrar toda a operação em Lisboa, esquecendo de toda a região norte queira fazer voos internacionais, excluindo o Brasil, atenção, ou outro tipo de voos, é lamentável aquilo que a TAP fez. Concentrou toda a sua operação em Lisboa, esquecendo do Porto, não deixando outras companhias, utilizando, podemos dizer, a Transavia, a Ryanair, outras companhias, utilizar esse aeroporto com a utilização de slots, bloqueou esse sistema, não deixa a operar essas companhias em causa, do qual fica refugiada toda ela em Lisboa. A TAP é uma companhia que veio com... Neste caso não foi a TAP, foi mais o governo quando começou com a história da ponte aérea de Porto e Lisboa. Se os senhores repararem, de Porto e Lisboa existe normalmente 2 voos por dia, que estão completamente sobrelotados. Completamente sobrelotados. A TAP nem consegue oferecer, neste caso, às pessoas do Norte, para deslocarem-se ao Sul, voos razoáveis, ou com preços bastante razoáveis. É completamente ridículo aquilo que se passa na TAP. E cada vez que andamos, vemos que a TAP já não é uma companhia de bandeira, porque não interessa aos portugueses, mas sim interessa a um núcleo de portugueses, e de quanto é gerida por boys and girls, que estão dentro da TAP, que será sempre uma companhia que não vai ser da cepa torta. Podemos ver na questão que foi feita na privatização, compraram aviões novos, fizeram reformulação de frota, muito bem. O nosso amigo, agora não me recordo o nome, ganhou muito dinheiro, o nosso amigo brasileiro, ganhou muito dinheiro com as comissões inerentes aos aviões que foram comprados e agora foi embora, o buraco está cá. Nós, os contribuintes, continuamos, vamos pagar este buraco deixado por estes administradores e agora vamos limpar a casa como bom português faz. E a seguir vamos vender a empresa, como temos vindo as notícias a ver, da Turkish Airlines, ou a Lufthansa, que será a próxima empresa a comprar a TAP. Este é simplesmente a minha opinião relativamente a todo este processo. É lastimável.
Obrigado, Pedro Silva. A opinião deste nosso ouvinte, nos liga do Porto, é piloto da aviação civil. E que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que nos escutam? O que é que queremos da TAP? Como é que olham para estas críticas que estão a ser feitas à transportadora aérea portuguesa? Faz sentido termos uma companhia de bandeira com fortes investimentos financeiros do Estado, uma companhia que na prática não se preocupa com, ou melhor, que na prática se preocupa apenas com Lisboa, esquecendo o resto do país? Esta crítica que ouvimos, feita por autarcas e empresários do Norte, faz sentido, em sua opinião? O que podemos esperar da TAP? Queremos ainda ouvir a sua opinião sobre uma outra questão. Ontem o Presidente da República defendeu que a TAP é essencial e desafiou os partidos políticos, durante este tempo que se aproxima de campanha eleitoral, deixarem bem claro o que pensam sobre o futuro da TAP. Queremos ouvir também a sua opinião, para além de saber se concorda com estas críticas que são feitas à TAP de se preocupar apenas com Lisboa, ignorando o resto do país, não apenas o Norte, mas também o Aeroporto Faro, a Madeira e os Açores. Concorda com estas críticas? E concorda com o apelo do Presidente da República? Os partidos devem deixar bem claro o que querem fazer com a TAP? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Próximo convidado do Fórum TSF, Dr. Ricardo Valente, é vereador de Economia, Turismo e Comércio da Câmara Municipal do Porto. O Dr. Ricardo Valente, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que descreveria o comportamento da TAP no Porto?
Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigado pelo convite para estar presente. Bom, eu acho que a TAP, como é que eu descreveria, é um completo desinvestimento do ponto de vista daquilo que é o posicionamento da TAP com relação à região do Porto e Norte. Portanto, acho que a TAP claramente demonstra que não é uma companhia de bandeira. É antes uma companhia de hub, é uma companhia centrada numa operação no aeroporto, no aeroporto de Lisboa. Os dados que são divulgados do ponto de vista do peso ridículo da TAP no nosso aeroporto Francisco Sá Carneiro demonstram isso, portanto um peso de 10%, mas se nós olharmos para os outros aeroportos do país, 3% em Faro, 11% em Ponta Delgada, 20% no Funchal, demonstra que a TAP é uma companhia do aeroporto de Lisboa. E isto, para nós, é algo que tem que ser assumido. Portanto, nós não pretendemos que a TAP venha a contragosto oferecer à região e ao aeroporto migalhas e sobras. O que nós consideramos é que, de facto, tem que ser discutido do ponto de vista do país qual é o papel do ponto de vista da conexão aérea para o desenvolvimento do país. E que papel tem a TAP dentro dessa estratégia de conexão aérea. Nós cada vez mais defendemos que, não contando com a TAP, porque parece-nos claro pela própria questão dos constrangimentos que existem do ponto de vista do seu plano de reestruturação, do tipo de apoios, enfim, que a TAP está a ser, enfim, sujeita, que o país tem que discutir como é que pretende promover o interesse público do ponto de vista da conexão das diferentes regiões do ponto de vista aéreo. E o nosso entendimento, do ponto de vista de Porto e Norte, é que isso deve ser feito criando um plano de incentivos à conexão aérea que permita que as diferentes regiões, aquelas que não são servidas pela TAP, tenham a hipótese de reganhar essas conexões com base em investimento público para que essas ligações sejam efetuadas. Portanto, o que nós consideramos é que não faz sentido o país investir 4 mil milhões de euros numa companhia aérea que basicamente não é uma companhia aérea do país, é uma companhia aérea do hub de Lisboa, e que seja repensado este modelo e que seja feita o aporte financeiro por parte do Governo Central a que as outras regiões, nomeadamente, falo por nós, Porto e Norte, mas também, enfim, Algarve e as regiões autónomas, Madeira e Açores, têm a hipótese de ter as conexões aéreas que tanto precisam. Portanto, para nós isso é claro. Repare que muito daquele argumento que vinha ao de cima, que a TAP era essencial, nós não podemos deixar cair a TAP, do ponto de vista dos fluxos turísticos da região, caem completamente por terra durante este ano 2021, quando nós olhamos para os dados. Quer dizer, quando nós vemos o peso que uma Ryanair tem aqui no aeroporto, com 36%, a EasyJet a ultrapassar já a TAP aqui no Porto e Norte já é o terceiro, e a Transavia está seguramente a um passo largo de ultrapassar a TAP, e sobretudo quando nós retiramos a ponta aérea Porto-Lisboa, que é grande parte do alimentar deste número dos 10%, então a TAP aí já perdeu claramente o top 3 do ponto de vista do aeroporto, porque o que nós temos é um taxiway entre Lisboa e Porto, e isso tem enormes constrangimentos do ponto de vista do que é o nosso setor empresarial do Norte e do ponto de vista do nosso setor turístico e hoteleiro, porque cria aqui uma necessidade de chegar ao destino com base numa paragem obrigatória noutro aeroporto, com os constrangimentos que derivam disso do ponto de vista de ligação.
Permita-me só interromper para precisar essa questão, esse ponto que acaba de expressar e que é importante para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Este comportamento, a estratégia da TAP relativamente ao Norte, está a ter um peso importante a nível da economia, ou seja, está a ser um fator negativo com
claro
peso na economia do Porto e do Norte?
É evidente que está, porque toda a gente percebe que isto cria custos de contexto elevadíssimos do ponto de vista das empresas que são enormemente exportadoras aqui no Norte e que não têm conexões aéreas e que têm que fazer a ligação para Lisboa para fazerem voos internacionais. Isso é claríssimo. Porque a partir do momento em que nós temos uma base de oferta de conexões muito assente em low cost, significa que nós temos, enfim, horários que não são os adequados para o business e temos aeroportos que em muitos casos também não são os adequados para aquilo que é o business. Portanto, nós temos cada vez mais uma especialização do ponto de vista desta lógica low cost, que cria custos de contexto, vamos ser claros, do ponto de vista de atratividade. Por outro lado, temos um claro efeito do ponto de vista do que é os voos de longo curso, que claramente são relevantíssimos do ponto de vista quer de estratégia económica, quer de estratégia hoteleira e turística para a região. Mas era esse ponto que também ia chegar. Repara, o Porto e Norte, dados deste ano, 2021, é a região com mais hóspedes no país. Portanto, pela primeira vez nós tivemos, do ponto de vista de ranking nacional, o Porto e Norte, com dados até setembro, um valor acumulado de 2,2 milhões de hóspedes entre janeiro e setembro. Portanto, o que isto significa é o seguinte, é que aquele argumento que o interesse estratégico da TAP, que nós não podemos deixar cair a TAP, porque a TAP é fundamental para o turismo, ora bem, nós somos a região que pela primeira vez é uma região que é a maior do país em termos de número de hóspedes, com a TAP com este tipo de cotas de mercado. Portanto, o que é que significa? Que, de facto, o crescimento do turismo na região está alicerçado, basicamente, nas empresas internacionais e não na TAP. Portanto, e este é um dado claro. E, portanto, quando nós falamos do prejuízo, o prejuízo é o potencial que nós temos do ponto de vista de região. E esse potencial não está a ser aproveitado pela nossa companhia aérea. Ou seja, a nossa companhia aérea não aproveita a região que é a líder no país, não aproveita o número de hóspedes que chegam, basicamente isto é passado para as companhias internacionais, e portanto a questão que nós colocamos é qual é o real interesse estratégico desta companhia, para que é que nós temos uma companhia que num momento em que a região é a região que tem mais hóspedes no país, a companhia tem a cota de mercado mais baixa de centro. Portanto, esta é a questão que tem que ser colocada do ponto de vista do país, é para que é que nós queremos a TAP? A TAP serve o quê e para quê? Repare, nós não queremos uma TAP obrigada a viajar para o Porto. O que nós queremos é uma estratégia nacional de conexão aérea que, de facto, sirva o país como um todo. E que não nos vendam a ideia que o interesse nacional é o interesse de um aeroporto específico e de um hub específico. Bom, isso não é interesse nacional, isso é interesse regional. E, portanto, esta é a questão central do ponto de vista daquilo que são os interesses do Porto e da região Norte, como um todo.
Obrigado, Sr. Vereador Ricardo Valente, pelo importante contributo que deixa aqui no Fórum TSF. A análise e as críticas à TAP deixadas aqui pelo Vereador Economia, Turismo e Comércio da Câmara Municipal do Porto. Está aqui relançado o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes, seguindo uma das questões deixadas aqui pelo Dr. Ricardo Valente? Para que é que queremos a TAP? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que avaliação faz? Temos, de facto, uma companhia de bandeira que se preocupa com o todo nacional ou temos, como ouvimos muitas críticas a Norte, não só, mas sobretudo a Norte, ou temos uma companhia aérea que se preocupa sobretudo com Lisboa e esquece o resto do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 173. Bom dia, Luís Magalhães, é informático, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu penso que vocês não, nem deviam fazer essa pergunta. Isso é, vocês deviam, peço imensa desculpa, mas isso nem se devia perguntar. Vocês deviam era afirmar, ponto, a TAP apenas beneficia Lisboa, prejudicando o resto do país, e a pergunta seria como resolver esta questão. Acho que seria mais lógico, porque os dados são factos. Não está, os dados apresentados pelo Jornal Notícias e até pelos depoimentos anteriores ao meu, nomeadamente aqui do vereador da Câmara do Porto e também até do piloto que, com conhecimento de causa, melhor do que ninguém sabe daquilo que fala, são factos e, portanto, a empresa...
São factos, TAP, Luís Magalhães, isso tem razão, mas têm leituras diferentes, basta ouvir o que diz a TAP.
Pois, a questão é essa. A questão, bom, se são factos, nem vale a pena perguntarmos se eles são ou não são verdadeiros. Portanto, são factos, é uma realidade. A questão passa exatamente por aí. Ou seja, temos uma empresa que é uma empresa estatal e a pergunta é como resolver esta questão? Bom, a questão nunca irá ser resolvida. Portanto, eu não conheço nenhuma, desde que me lembro, eu nunca vi nenhuma questão em termos de assimetrias regionais ser resolvida em Portugal. Nós andamos, se calhar você desde pequenino se recorda de falarmos na regionalização, que Lisboa é centralista e que o resto do país é paisagem. Portanto, isto já vem de há séculos, não é? Nós vivemos realmente num reinado. E, portanto, nós daqui a 20 anos já estaremos, se calhar, nós na reforma e você vai ter os seus colegas na rádio a falarem da mesma coisa que você já discutia, como é o caso hoje da TAP. Mas podíamos ir para a ferrovia e para outro setor qualquer empresarial do Estado, em que se faça a pergunta: existe alguma área do Estado em que Lisboa seja prejudicada relativamente ao resto do país? Não. E ao contrário, existe algum setor empresarial do Estado em que Lisboa é beneficiado relativamente ao resto do país? Sim, em todos. Não há um. Não há um. Olha, começamos até, por exemplo, com a iniciativa que houve em 1998 com a Expo, não é? Em que o Estado deu de mão beijada milhões para rejuvenescer uma área da cidade de Lisboa, não é? Em que esse dinheiro foi retirado ao país inteiro. Quem é que beneficiou com isso? Foi apenas a cidade de Lisboa, porque ganhou uma zona nova, não é? Isto é um bom exemplo. Portanto, a TAP é mais um dos enormes cancros que este país tem e que, se calhar, a solução passaria mesmo pela regionalização. A regionalização iria ajudar imenso estas situações.
E obrigado,
mas isso... Pronto, ok. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado pela sua participação aqui no Fórum TSF. E eu dizer, essa questão da regionalização já é outra questão. Já a debatemos aqui por diversas vezes no Fórum e certamente voltaremos a debate num destes dias, até porque a regionalização será o tema do próximo Congresso da Associação Nacional de Municípios. Bom dia, professor João Duque. Como é que olha para estas críticas repetidas, sobretudo a Norte, que a TAP, afinal, não é uma companhia que zela pelo interesse nacional?
Bom dia, Manuela. Bom dia ao Fórum. Bem, eu acho que já não tenho mais nada a acrescentar. Eu tenho estado a ouvir muito atentamente o Fórum e acho que já foram ditos todos os argumentos.
Do ponto de vista do utilizador pagador, a resposta é clara.
Eu acho que sim. Quer dizer, eu sempre digo isto. Acho que tenho dificuldade em encontrar na TAP uma razão para tanto apego, digamos, tirando o emocional ou patriótico, uma companhia que nos custa muito dinheiro e que, do ponto de vista económico, sucessivamente vai dando sinais de que não tem viabilidade. Porque nós, infelizmente, podemos ir arranjando todos os argumentos, uns sucessivos em relação aos outros, mas eu continuo a ver a TAP a perder. Agora é a pandemia, mas as outras companhias também sofreram do mesmo problema. E sem ajuda. E portanto, eu não consigo perceber qual é agora o argumento. Há argumentos sobre argumentos. Relativamente à questão Porto e Lisboa, eu não sou especialista de tráfego aéreo, mas há uma coisa que me preocupa, e isso sei, é que duas cidades distantes de 300 quilómetros vão ter muita dificuldade em manter voos aéreos entre elas, eu diria que dentro de 10 anos, no máximo. E, portanto, isto significa que a estratégia de fazer do Porto digamos, um apiadeiro, que com razão chamam jocosa, mas de facto eu acho que tem razão, tem que ser mudada. O Porto tem que viver por si, como cidade que justifica voos. E vai justificar, porque as outras companhias usam o Porto e trazem mais pessoas para o Porto, levam mais pessoas do Porto, e portanto eu não tenho dúvidas que o Porto, pela vitalidade e pelo número de pessoas que congrega na região norte, tem mais do que justificação do que Lisboa, que tem muitos passageiros, mas que fazem muito transporte de transbordo. E, portanto, o aeroporto é muito usado como hub, que é uma lógica um bocadinho diferente daquilo que tem sido usado, ou que deve ser usado, e que no futuro vai pôr em causa esta ligação, digamos que fazer do Porto uma zona de recolha de passageiros para depois irem a Lisboa para seguirem para outros destinos. Portanto, juntando isso, a minha questão é: o que é que a TAP tem que é única que leve a este sobre-esforço português e que outra companhia, até nacional, não possa fazer? E, portanto, olhem para os... Até agora, há uns meses atrás, eu sempre ouvia este argumento: a TAP não se pode dar o mesmo destino que se deu anteriormente à Sabena, substituindo-a por outra companhia, ou à Swissair, porque havia sempre esses argumentos. Que isso foi outro tempo. Agora a Itália vem-nos mostrar que, infelizmente, olha, não é outro tempo. O nosso tempo é sempre o nosso tempo, não há outro tempo. E as leis da aviação e as leis das companhias são feitas por homens e, portanto, podem ser mudadas. As leis da física não, mas as nossas podem. E as regras podem mudar-se e podem mostrar-se que nós podemos fazer muito mais com o dinheiro que dedicamos a uma empresa que, de facto, eu acho que não tem justificação para existir quanto a empresa tal como está, face àquilo que são as oportunidades que temos para gastar dinheiro e para investir em Portugal seriamente. Não temos dinheiro para construir a ferrovia e estamos a desbaratar dinheiro numa empresa que tem ao lado outras que fazem mais, eu não digo melhor, mas muito mais e por um preço muito mais acessível e que o mercado aprecia. Eu não tenho mais palavras a dizer, Cássio, isto é uma, eu considero que isto é uma luta perdida e que, infelizmente, mantém-se por mera ideologia. E, portanto, eu não consigo perceber como é que nós admitimos como sociedade que uma pessoa, basicamente com base na ideologia, compromete tanto dinheiro e tantos esforços que os portugueses fazem para pagar impostos.
E obrigado, Sr. João Duque, por nos ajudar nesta reflexão. Aqui a qualidade da ligação telefónica não estava nas melhores condições, mas julgo que foi perfeitamente perceptível o importante contributo que nos deixa aqui o professor João Duque nesta reflexão que fazemos no Fórum TSF. E que opinião tem o empresário Rui Gonçalves, que está em Vila do Conde? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Tudo bem? Muitos parabéns por puxar este assunto à discussão, porque acho que é extremamente importante. E, além de concordar com tudo o que os meus antecessores disseram, gostaria de colocar aqui um ponto de vista, que é, sendo a TAP uma empresa de interesse nacional, vamos ver o que é que a TAP faz para desenvolver a economia do país. Isto é, o Porto estava completamente bloqueado em termos de turismo, entrou a Ryanair e a EasyJet e transformou a cidade numa cidade de um sucesso absoluto. Por outro lado, os Açores, que tinham, não temos só que falar do Porto, tinham um custo médio de viagem à volta de 600 euros, que sempre bloqueou a economia de turismo dos Açores. Quando entrou a concorrência das low cost, além da TAP ter descido os preços, quer dizer que na realidade os preços eram artificialmente altos, o que demonstra que não tem nenhum interesse na economia do país, a economia turística dos Açores subiu de uma forma completamente estrondosa. E depois, quando vamos ver todos os aspectos associados à gestão da TAP, vemos um dos maiores salários das companhias aéreas internacionais são pagos através da TAP, à custa do dinheiro do contribuinte. Em alturas, que eles dizem que têm um aspecto muito importante para a diáspora, em alturas de Natal e de Páscoa, não têm nenhum problema em fazer greve e afetar a vida de uma série de pessoas que andam a poupar dinheiro para conseguirem vir uma vez por ano visitar o seu país e deixar aqui algumas devidas. Portanto, quando estamos a falar de custos diretos, não é só os custos do dinheiro que nós lá colocamos, é também o custo do dinheiro e do mau serviço que a TAP presta.
Obrigado, Rui Gonçalves, pela participação no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre toda esta polémica? Concordam com as críticas que são feitas à TAP, que se preocupa apenas com Lisboa, ignorando, colocando em segundo plano o resto do país? Que TAP queremos? E o Presidente da República tem ou não razão quando pede aos partidos aproveitem a campanha eleitoral para dizer o que querem fazer com a TAP? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Voltamos ao debate já a seguir ao noticiário.
Vamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui o debate sobre a subida das críticas à estratégia da TAP. Afinal, o que queremos da TAP? Temos uma companhia de bandeira que, na prática, se preocupa apenas com Lisboa, esquecendo o resto do país? Estão os nossos ouvintes e as nossas ouvintes de acordo com esta crítica, retomada agora por autarcas e empresários do Norte? Isto porque o Jornal de Notícias hoje nos conta que a Companhia Nacional só representa 10% dos voos que são feitos a partir do Porto. Representa 20% dos passageiros a partir do aeroporto do Funchal, 11% dos de Ponta Delgada, 3%. do volume total de passageiros que circulou pelo aeroporto de Faro. Bom dia, Sr. Presidente António Pina, bem-vindo ao Fórum TSF, Presidente da Câmara Municipal de Olhão, lidera a Associação de Municípios do Algarve. Temos escutado aqui ao longo deste Fórum TSF muitas críticas, sobretudo vindas de ouvintes e participantes no norte do país ao comportamento da TAP. São críticas sublinhadas também a sul, Sr. Presidente?
Já noutro tempo dissemos exatamente a mesma coisa. Aqui a TAP tinha que ter uma estratégia que também servisse os interesses dos algarvios, à semelhança dos interesses da zona metropolitana do Porto. Também acho que temos que ter a razoabilidade. Não vale a pena estarmos sempre a dizer a mesma coisa e nesta fase em concreto. Não podemos também pedir que seja agora, em que a TAP está-se quase a transformar numa companhia de aviação por uma companhia de transportes submarinos, isto é, debaixo d'água, que faça toda essa transformação. E ainda por cima, num cenário de Covid em que há uma semana não sabemos se os aviões podem ou não podem levantar e quais são os destinos para onde podem fazer estas rotas. Usando até uma expressão do músico do Porto, é preciso ter calma. É preciso esperar o momento certo. As críticas são justas. As críticas são justas. A TAP, durante anos, desde sempre, aliás, nunca serviu o Algarve. Temos tido algumas conversas, quer com o Sr. Ministro, quer com os representantes da TAP, e têm todos essa percepção. Agora, também sabemos que o modelo de negócio da TAP e aquele que é a parte rentável é o hub internacional. E, claro, esse hub internacional foca-se depois em Lisboa, porque assim tem que ser, e não há forma de ser de outra maneira. Agora, é preciso esperar, dar tempo, passarmos toda esta fase da pandemia, dar tempo à TAP conseguir levantar voo, e aí, numa situação já mais estabilizada, trabalhamos para o país. Agora, é preciso ter calma, não dar o corpo pela alma, como diz um músico do Porto.
E acredita que, passado este tempo de pandemia, outros valores mais altos se levantarão e a TAP dará mais atenção ao aeroporto Algarve? Ao aeroporto de Faro, que serve ao Algarve?
Temos que lutar por isso. Temos que lutar por isso.
Sr. Presidente, obrigado pela sua participação no Fórum TSF, Presidente da Associação de Municípios do Algarve, era também o município de Olhão, contributo do Presidente António Pina para este debate que hoje aqui fazemos. Ora, falámos aqui de Faro, voamos agora nesta viagem pela opinião dos ouvintes até Ponta Delgada. Ponta Delgada, a TAP, o serviço da TAP, representa cerca de 11% dos passageiros que circulam no aeroporto. Bom dia, António Santos, é empresário, liga-nos de Ponta Delgada. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Olha, mais importante do que ser a TAP a servir um aeroporto, o que interessa é que os aeroportos sejam bem servidos pelas companhias que operam nele. E, portanto, pode ser a TAP ou pode ser outra companhia que faça esse serviço. Eu ponho aqui, era outra pergunta, se me dá licença, que é a seguinte. É mais importante para o país termos uma TAP que dá permanentemente prejuízo e, como se vê pelas estatísticas, não é o principal operador da maior parte dos aeroportos em Portugal, ou seria o dinheiro que estamos investindo na TAP voltar a nacionalizar a ANA, e essa sim controla os preços dos slots e dos aeroportos e pode talvez fazer um serviço melhor para o país do que temos uma companhia como a TAP, que não nos serve, só nos gasta é o nosso dinheiro. Se esse dinheiro fosse investido na nacionalização da ANA, o que é que seria do país, o que é que era estrategicamente mais vantajoso? É esta a pergunta que deixo ao Fórum e aos partidos políticos.
E obrigado, António Santos. Testemunho a questão que nos deixa este empresário que nos liga de Ponta Delgada. Bom dia, Jorge Marques. É operador de escala no aeroporto de, imagino, de Lisboa, cidade onde nos liga. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião? Com o conhecimento de causa que tem
dessa
questão
Cássio,
que hoje aqui debatemos.
Bom dia, Manuela Cássio. Eu tenho que efetivamente ser contra a corrente das pessoas que falaram para aí, inclusive com o seu vereador e do seu presidente da Câmara da Zona Comercial do Porto. Porque eu acho que toda a gente fala da TAP como sendo um mal empresarial. E a TAP é, desde que me conheço, um mal global do país, um mal político. É um ninho de compadrios, de familiares a trabalharem lá, de pessoas a enriquecer à conta do nome da TAP. mas são as pessoas que menos têm dado à TAP, não são as pessoas que lá trabalham. Não são aqueles ordenados monstruosos que eu ouço toda a gente falar com algum rancor e inveja, parece-me haver aí no tom de voz das pessoas, dizerem que um comandante recebe muito dinheiro na TAP, ou que há um grupo de pessoas que recebe muito dinheiro na TAP, se calhar até recebem, mas trabalham com aparelhos que custam milhões de euros e levam cento e tal pessoas, no mínimo, para que tenham as vidas deles, e eu pergunto a cada uma dessas pessoas quanto é que vale a vida deles. Como se acontece agora na pandemia. O que eu queria dizer, essencialmente, é que há várias falácias nas conversas das pessoas, mesmo que elas acreditem que estão a dizer uma grande verdade. Eu não ponho em causa a regionalização, acho que é um problema diferente, a TAP é um problema diferente da regionalização, podem ter a ver um com o outro, mas a TAP é um negócio e as pessoas têm que ser honestas e dizer como é que funcionam nos aeroportos onde a TAP perdeu grande percentagem de efetividade para as companhias Ryanair e EasyJet. E outras que vão aparecer, certamente. Essas companhias têm que explicar como é que funcionam. As pessoas estão todas a falar. E no caso do seu vereador, eu acho que até há aí uma falácia um bocadinho propositada, porque ele deve saber certamente que as companhias low cost funcionam com um pagamento local e por número de passageiros. Portanto, nós temos que perceber que cada uma destas empresas funciona de forma diferente da TAP. A TAP tem que ganhar dinheiro com a venda dos bilhetes. A TAP tem que pagar as despesas todas sozinha. Essas companhias não. Essas companhias funcionam por número de passageiros, têm um crédito dado pelas câmaras municipais, e o senhor que presidente da Câmara do Porto é uma das pessoas que deveria explicar isso. Vem sempre falar muito mal da TAP, com algum rancor, com alguma situação de regionalismo. Resolve o regionalismo fora da TAP e depois resolve o problema da TAP. Eu não estou a dizer que a TAP não é um problema, não estou a dizer que também não pago os impostos da TAP, aliás, todos os trabalhadores que trabalham na TAP, não é o meu caso neste momento, com muita pena minha, porque já lá trabalhei 10 anos, também pagaram estas dívidas todas e estas despesas. Eu deixo... Todas têm ouvido a verdade. No nosso país esconde-se muito, 90% da verdade, e fala-se de paixão ou de rancor. E a TAP... Era só isso que eu tinha a dizer, Manuela Cássio.
Não ouvimos a segunda, a última parte, que houve aqui aquilo que chamamos uma branca, houve aqui um silêncio na chamada, estava a dizer, e a TAP? E não ouvimos o que é que disse a seguir.
E a TAP não merece este rancor. A TAP não merece o rancor que eu ouço nas vozes, não merece o despropósito e as falácias que são ditas sem essas informações na totalidade. E eu pergunto a essas pessoas todas, se querem resolver o regionalismo, se querem resolver outros problemas, resolvam. E depois resolvam o problema da TAP. A TAP não tem, efetivamente, uma série de despesas e de prejuízos ao longo dos anos. Mas eu também os pago como ex-funcionário da TAP e neste momento como funcionário de outra empresa. Portanto, todas as pessoas que estão ligadas à TAP e que realmente trabalham, inclusive os seus comandantes que têm fortunas de ordenados, o que não é propriamente verdade, e que eu acho que são ordenados merecidos, muito mais que os jogadores de futebol, de todos os clubes, como as pessoas não falam porque vão todos à bola. Mas isto é apenas um exemplo parvo de que quem recebe dinheiro por ter valor e por o merecer tem que o receber. E o resto dos funcionários da TAP não recebem nenhuma fortuna. Recebem ordenados dentro da média nacional ou talvez um pouco acima. Pronto, e alguns recebem o mesmo preço do ordenado mínimo.
E obrigado, Jorge Marques, por nos ajudar também no debate que fazemos aqui no Fórum TSF, operador de escala no aeroporto, liga-nos de Lisboa. Vamos agora ao encontro do Dr. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação de Turismo de Portugal. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos hoje aqui duas questões aqui na balança do debate. Gostava de começar por perguntar ao Dr. Francisco Calheiros como é que escutou o apelo do Presidente da República. Os partidos devem aproveitar agora a campanha, este tempo de campanha eleitoral, para dizer o que querem sobre a TAP. Gostava que os partidos fizessem isso?
Bom dia, Manuel Cássio. Não posso estar mais de acordo com as palavras do Sr. Presidente da República. Acho que estamos, de facto, em período de campanha eleitoral e esta é a altura para ficar claro, por parte dos partidos, qual é que é o posicionamento deles em relação à TAP e, já agora, deixe-me acrescentar também, porque muito associada à questão da TAP, está a questão do aeroporto. E na CTP fazemos questão de inquirir os partidos exatamente qual é que é, entre muitas outras coisas, obviamente, qual é que é a posição deles, quer em relação à TAP, quer em relação ao aeroporto. Acho que é fundamental ficar claro qual a posição de cada partido em relação a estes dois dossiers, que são, de facto, completamente prioritários, eu diria talvez os mais prioritários para o futuro do turismo português.
Ainda antes de lhe questionar concretamente sobre as acusações de que a TAP não está a ser uma verdadeira companhia de bandeira, gostava de começar por colocar uma questão mais global na avaliação que a Confederação de Turismo de Portugal faz. A TAP como companhia de bandeira é um parceiro essencial para o nosso turismo ou seria dispensável?
A TAP tem sido, nestes últimos anos, perfeitamente determinante para o turismo em Portugal. E já agora acrescento também que, talvez antecipando-me um bocadinho à pergunta que podia fazer, nós temos que perceber que a TAP definiu uma política, e essa é da sua responsabilidade, e que foi muito importante para o turismo português, que foi a política DUB. E a política DUB implica que a TAP não pode ter centenas e centenas de aviões e, portanto, neste momento tem muito da sua frota adstrita ao seu hub. Ora, esse hub provocou, há uns anos atrás, um movimento maciço de brasileiros para Portugal e provocou recentemente, quando eu digo recentemente, é nos últimos 2-3 anos, também um aumento muito importante de turistas americanos. Ora, estamos a falar de dois turistas, quer os brasileiros, quer os americanos, que todos os países disputam. Primeiro, porque são turistas que têm mais pernoitas do que os turistas normais e, segundo, são turistas que gastam mais do que os turistas normais. Portanto, isto foi uma política que a TAP fez e, portanto, é uma política da TAP, é da sua responsabilidade, mas a realidade é que teve impacto bastante no nosso turismo, nomeadamente em relação a estes dois turistas e se, por exemplo, consultar à volta da zona de Lisboa a hotelaria de 4 e 5 estrelas, muito provavelmente vão-lhe responder que o primeiro cliente é americano e o segundo brasileiro, ou vice-versa.
E na avaliação que a Confederação de Turismo de Portugal faz, norte da região, norte do país, também Faro, também as ilhas, têm aqui motivo, permitem uma facilidade de expressão, têm motivo de queixa da falta de investimento da TAP?
Como lhe disse, a TAP teve que fazer uma opção. Essa opção de hub não lhe permite ter os voos, por exemplo, para o Porto e para Faro, que gostaria de ter. Mas esses voos têm vindo a ser ocupados pelas companhias low cost, companhias tradicionais de ponto a ponto, que têm vindo a dinamizar estes destinos. Veja-se, por exemplo, muito recentemente, o anúncio da Ryanair de uma nova base na Madeira, onde vai incrementar em muito os seus voos. Dito isto, há algum capital de queixa, porque eu percebo, estando nessas regiões, que gostaria de ter mais voos, mas, como se costuma dizer, não dá para tudo. E esta foi a opção que a TAP fez, mas não, convém também não esquecer que quando estamos a falar de aeroporto de Lisboa e voos da TAP para Lisboa, a TAP distribui para todo o Alentejo, para a região centro e muitos voos que trazem turistas de outro sítio e que fazem ligações quer à Madeira, quer aos Açores.
Obrigado, Dr. Francisco Calheiros. Agradeço-lhe por ter me encontrado aí na sua complicada agenda desta manhã, aqui uns minutinhos para nos ajudar nesta reflexão que fazemos no Fórum TSF, a análise do Presidente da Confederação de Turismo de Portugal. O Dr. Luís Miguel Ribeiro, bem-vindo ao Fórum TSF, a Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Partilha das críticas que são feitas à TAP de que coloca o Norte, coloca o Aeroporto Francisco Sá Carneiro em segundo plano, numa escolha que tem um custo elevado para o turismo e para a economia do norte do país?
Bom dia. De facto, acho que este tema não pode ser discutido com regionalismo ou com base em opções de caráter regional, mas sim do interesse nacional. E é engraçado ouvir aquilo que acabou de referir o Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, naquilo que é a visão dele e naquilo que é a defesa das opções que a TAP fez, onde não ouvimos referir vez nenhuma o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Isto para dizer que, de facto, é importante olhar para o país como um todo e olhar para a TAP como uma companhia de bandeira e uma companhia que suportada, que é paga pelos impostos de todos os portugueses e, em grande parte, pelos desta região do norte do país. Isto sem qualquer tipo de regionalismo. Estamos, neste momento, com um tratamento diferenciado relativamente às opções da TAP. Dizendo, aproveitando também para dizer que não encontramos justificação nesse tratamento diferenciado, até porque a dinâmica da região norte de Portugal é por demais conhecida, e eu não vou estar aqui a repetir números e aqui a dar nota daquilo que é o contributo para a balança comercial nacional, aquilo que é a capacidade exportadora desta região, aquilo que é a dimensão em termos de contributo para o PIB nacional, etc., e o número de habitantes que esta região tem, mas posso-lhe dar um exemplo do que está a acontecer neste momento, aqui na Exponor, é a MAF, que é a maior feira da Península Ibérica de máquinas, equipamentos, ferramentas, tecnologia, robotização, etc., onde temos mais de 350 expositores de diferentes países, e se uma região destas não precisa de uma companhia aérea que sirva e sirva com eficácia a região, então que me justifiquem, que me digam onde é que é necessário. De facto, o Norte precisa de ser tratado, a região Norte e o aeroporto de Cascais Carneiro, de acordo com aquilo que é a importância que tem para o país. E não estamos a falar aqui, e isto não são regionalismos, isto é uma questão de interesse nacional. E por isso, eu percebo que a TAP, e percebo que quem gera a TAP hoje tem a fazer opções, que tenha que fazer análise daquilo que são as rotas que têm mais, que terão mais retorno e terão mais impacto nas contas da companhia, mas também devo dizer que se há instituição, entidade que está a trabalhar e que tem trabalhado de uma forma clara esta questão da diáspora, e a TAP deve ser uma companhia que deve servir também da aproximação dos portugueses à diáspora, estamos a falar de cerca de 5 milhões de portugueses da diáspora, é a AEP, é esta associação empresarial que é nacional, mas que está situada aqui no norte do país, e que por isso as razões e a necessidade de termos uma companhia aérea que olhe para o país e que de facto sirva o país, se quer ser a companhia aérea de bandeira, deve de facto tratar o país e os interesses do país, olhando para o seu todo e não só para a capital e só para o aeroporto de Lisboa. Já agora, permita-me, quanto ao aeroporto de Lisboa, eu acho que é um daqueles casos, e ouvi nas declarações de ontem do Sr. Presidente da República, que não deixa dúvidas que enquanto neste país não se criarem acordos de regime entre os principais partidos, não se criar uma estabilidade governativa, não se criarem condições para que se assumam, de facto, projetos estruturantes, não para fazer estudos sobre estudos e estudos e mais estudos, mas para executar, nós iremos continuar daqui a mais 10 ou 15 ou 20 anos a discutir a localização do aeroporto, iremos estar a discutir a ferrovia, iremos estar a discutir qual é o tipo de ligação e se teremos uma ferrovia mais a norte ou mais a centro, se teremos com ligações mais a norte ou mais a centro, nós temos que olhar para o país e para os projetos estruturados para o país como um todo, e de facto eu concordo que os partidos têm de assumir aquilo que querem para o país e têm que deixar claro aquilo que os portugueses podem esperar deles e os compromissos que assumem, para que depois possam ser julgados, possam ser avaliados, se cumprem ou não cumprem com os seus compromissos.
Dr. Luís Miguel Ribeiro, num comunicado que a TAP enviou à TSF, o Fórum TSF convidou a TAP a participar neste debate, o convite para participar de voz não foi aceito, mas enviaram-nos uma resposta escrita. A TAP reconhece que já não tem a liderança no transporte de passageiros no aeroporto do Porto há alguns anos, mas salienta que continua a ser a companhia que oferece mais voos intercontinentais do Porto para destinos no Brasil e Estados Unidos, salientando também a ponta aérea com Lisboa. E mesmo já no fim deste comunicado enviado à TSF, a TAP escreve que duplicou a cota de mercado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que está nos 10%, mas no trimestre anterior é de 5%. E conclui a TAP, não há, portanto, qualquer tendência de decréscimo, bem pelo contrário, esta duplicação mostra um crescimento que se espera que continue. Fica mais otimista com esta resposta ou mantém a sua avaliação muito crítica daquilo que tem sido a estratégia da TAP e o tratamento que dá à região norte do país?
Devo dizer que nós temos uma reunião com a senhora Presidente Executiva da TAP e foi-nos dito que a TAP está no processo de estruturação, no processo de criar condições para um equilíbrio ao nível daquilo que são que é a sua gestão e os resultados da sua atividade. Falou de facto nesses voos intercontinentais e que são voos que são interessantes para a TAP do ponto de vista do, do negócio, mas nós não podemos esquecer que as viagens de negócios e aquilo que é em termos de destino das exportações portuguesas, a Europa representa muito. E, aliás, representa grande parte daquilo que são as exportações portuguesas. E, por isso, nós, para nós é inconcebível que, para fazermos voos para a Europa, ao centro da Europa, tenhamos que fazer escala em Lisboa e que estejamos estar condicionados por um conjunto de oferta muito reduzido para aquilo que são as necessidades que temos. E, por isso, dizer que aumentou partindo de uma base baixíssima, e significa pouco. Eu gostava de ter no comunicado ou que esse comunicado dissesse o mesmo, mas partindo de uma base de 30, 40%, não partindo de uma base de 5% ou 10%. Por isso, a leitura dos números é sempre aquilo que as pessoas quiserem fazer. Agora, nós temos de ser realistas, temos de ser objetivos, e de facto, neste momento, a TAP não serve o norte de Portugal, como esta região deve ser servida, atendendo à importância que ela tem, à dinâmica e àquilo que é o contributo para o país. E, mais uma vez, sublinho e termino com aquilo que iniciei. E a questão de discutir a forma como a TAP atua no aeroporto de Sá Carneiro não é uma questão de regionalismo ou regionalizações, é uma questão de interesse nacional.
Obrigado, Dr. Luís Miguel Albeiro. Fica assim clara a visão crítica da Associação Empresarial de Portugal quanto à estratégia da TAP, nomeadamente no pouco impacto que tem nos movimentos feitos no aeroporto Sá Carneiro, antigo aeroporto Pedras Rubras. TAP representa hoje cerca de 10% dos movimentos no aeroporto. Está em terceiro lugar na liderança dos passageiros que passam pelo porto. No número de passageiros que se chegam pelo porto está a Ryanair, 36% dos passageiros, depois a EasyJet com 16%, a TAP surge em terceiro lugar apenas com 10%. Bom dia, Bruno Costa, é gestor, liga-nos de Lisboa, qual é a sua opinião?
Muito bom dia, muito obrigado. Eu queria muito rapidamente abordar dois pontos, muito, muito rápidos. Primeiro, que não se pode comparar, na minha visão, aquilo que é a operação de uma low cost com a operação da TAP, a própria oferta da companhia, e eu encontro justificação para esta diferença de valores naquilo também que é o perfil do cliente. O cliente hoje em dia, para um voo de curta duração, procura um benefício mais na parte do custo do que propriamente na parte da qualidade de atendimento no voo, e isso afeta, obviamente, a venda de bilhetes por parte da TAP versus a outra oferta que existe no mercado. E, portanto, acabamos por assistir, na minha visão, não a um tratamento diferenciado por via de opção estratégica, mas a uma resposta natural àquilo que o próprio mercado está a fazer. Uma segunda visão para aquilo que é também a TAP no panorama português, ou seja, nós temos um custo operacional da TAP muito diferente daquilo que são os custos operacionais de uma low cost, temos acordos de colaboradores que, num país como o nosso, é de louvar e é de honrar, que obviamente pesam nessa balança de custos, e depois falar na importância do PIB. Nós temos no PIB, o maior peso no PIB vem do turismo, infelizmente, eu gostava que fosse mais diversificado, mas não é, e uma grande responsabilidade desse impacto que tive no turismo vem da TAP, isto é inegável. Se nós tivéssemos um país, e para terminar, com uma oferta de ferrovia mais eficiente, mais rápida e mais abrangente, isto não seria um tema tão sério. Nós temos o exemplo, por exemplo, na Holanda, onde grandes cidades como Eindhoven estão a 1h30 de Schiphol, o que seria perfeitamente uma distância normal para um viajante internacional em viagens curtas, se a nossa ferrovia fosse verdadeiramente complementar à nossa oferta aérea. Era basicamente isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigado.
Obrigado pelo seu contributo, Bruno Costa. E que opinião tem o João Faísca, está reformado e liga-nos de Faro. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu vou ser muito breve. Eu sou um cliente da TAP, ou um viajante da TAP, já faz muitos anos, muito antes de aparecer as companhias low cost em Portugal. e viajei um pouco por todo o lado do mundo e nunca tive grandes problemas em viajar na TAP. Sempre fui bem tratado. Mas agora, ultimamente, nos últimos anos, os serviços a bordo dos aviões, em alguns casos, deixam muito a desejar. Não são como eram antigamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, em relação aos custos, aos preços entre as low cost e a TAP, há uma grande diferença. Por exemplo, eu agora viajei para a Bélgica e para a França, voltei na terça-feira, com a Ryanair. Eu tenho agora um voo marcado para o dia 22 deste mês para a França com a TAP. Só tenho uma coisa, é que eu vou, não tenho voos diretos de Faro. Tenho que ir para Lisboa e tenho que esperar 2 horas em Lisboa ou 3 para apanhar o avião para a França. Ultimamente fiz uma viagem para a França que tive que esperar 7 horas para apanhar uma transferência para Faro. É claro que tudo isto não é bom. Entretanto, e outra coisa, é porque é que a TAP tem uns preços exorbitantes, por exemplo, para a França, a Ryanair leva 120 euros, a TAP cobra 240, 260. Eu agora paguei um voo 240 euros. Não se entende porquê. E os serviços são iguais, as viagens são iguais, os aviões são parecidos, por qual é o motivo que isto, esta diferença é tão grande? Por outro lado, a TAP, em questão de serviços, não são tão bons ou sejam iguais aos outros, mas os preços, para mim, é que faz a diferença. É tudo. Muito obrigado.
Obrigado, João Faísca, o contributo e o testemunho que nos deixa este nosso ouvinte, nos liga de Faro. No debate online, Renato Vieira escreve: o governo que faça o que outros governos estrangeiros fizeram com sucesso, fechar a companhia que dá prejuízo atrás de prejuízos e abrir outra companhia mais rentável. E nos dias de hoje, acrescenta Renato Vieira, e nos dias de hoje, com tanta discussão sobre o aquecimento global, não tem nexo haver voos de menos de 400 km. Fazem, ou melhor, façam como já fazem lá fora. Apostem na ferrovia. Mas agora ao encontro do António Costa, diretor do EC Economia Online, para nos ajudar também neste debate. Bom dia, António. Uma das questões que me tem sido colocada aqui no fórum é se precisamos de uma companhia de bandeira com a estratégia que esta companhia tem neste momento.
Ora, muito bom dia, Manel. Enfim, eu já partilhei aqui contigo e com os nossos ouvintes várias vezes que nós precisamos de um hub, precisamos que Lisboa, porque é de facto o hub que o país tem, e só há racionalidade económica para ter um hub e não dois, isto é, um aeroporto muito importante no país com a nossa dimensão. A Alemanha tem 2, por exemplo, mas tem obviamente outra escala, e precisamos mais de um hub do que provavelmente de uma companhia de bandeira. Agora, vamos lá ver, parece-me um bocadinho despropositado, para não dizer outra coisa, as declarações do Presidente da República no dia de ontem a pedir aos partidos para clarificarem o que querem afinal fazer da TAP. Porque, e é despropositado porquê? Porque vem tarde, vamos ver. Eu considero que haveria outras alternativas à injeção de fundos públicos na TAP, alternativas que poderiam manter o ano, poderiam manter a centralidade do aeroporto em Lisboa, como sendo capaz, obviamente, de ser o que é o hub, afinal, é trazer pessoas de um sítio do mundo, por exemplo, dos Estados Unidos, do Brasil, da África, passarem por Lisboa, aterrarem em Portugal e no hub de Lisboa, e poder aproveitar esse hub para ser também uma companhia com hub aqui em Lisboa, aqui em Portugal, transportar esses passageiros para outros destinos, nomeadamente europeus.
Ser uma espécie de placa giratória internacional.
É isso mesmo que é o hub, não é? Às vezes fala-se no hub, parece uma coisa muito complicada. É mesmo, nós precisamos, para o nosso turismo, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, que esta placa giratória se mantenha aqui. E por isso é que é importante, por exemplo, que uma companhia aérea não esteja com uma grande operação. A TAP tem mais de 50% da operação do aeroporto de Lisboa. Portanto, todos os voos que se fazem, mais de 50% são operados pela TAP. Ora, se esta dimensão, este peso de uma companhia aérea estivesse, por exemplo, na Iberia, no grupo British Airways Iberia, nós percebemos que a placa giratória deixaria de ser Lisboa e passaria a ser Madrid, por economia de custos, por interesses estratégicos, geopolíticos. Ora, nós perderíamos acesso a milhões de turistas todos os anos que passam por Lisboa e muitos vêm cá, ficam cá e vão para outro sítio. Portanto, o valor não seria retido em Portugal, ficaria para Madrid neste caso. Mas isto precisaria de uma companhia de bandeira? Não, não creio. Mesmo tempo de uma companhia de bandeira, era preciso salvar a TAP e meter 3,5 mil milhões de euros de fundos públicos na TAP? Creio que não, que haveria outras soluções. Mas, na verdade, hoje, à data de hoje em que estamos a falar, essa discussão já vem tarde. O Presidente da República, se queria mesmo provocar essa discussão, deveria ter provocado essa discussão no momento devido, quando foi decidido politicamente por este governo, fazer este caminho. Poderia ter sido outro. A Alitalia está a discutir, o governo italiano está a discutir o fecho da Alitalia e o encerramento por falência, porque a empresa não tem viabilidade, e a criação de uma nova companhia ao lado, com alguns aviões, com recursos humanos da Alitalia, mas exigindo menos dinheiro, menos ajudas públicas ao Estado italiano. Ora, nós poderíamos ter seguido esse caminho, mas esse caminho teria que ter sido seguido lá atrás. Agora, o que estamos a discutir nesta altura, estamos no início do mês de novembro, é aguardar a decisão da Comissão Europeia, que tudo indica chegará antes de Natal, sobre o plano de reestruturação. Portanto, agora, eu acho que teria sido muito interessante discutir esse caminho. Acho que é desviar as atenções, acho que é preciso concentrarmos todos no que é o acordo que vem aí com Bruxelas, e tudo indica, o ECO de resto já noticiou, até em primeira mão, se me permite a publicidade, que Bruxelas exige que a TAP ceda 24 slots, isto é, 24 aterragens e saídas de avião do aeroporto de Lisboa para outras companhias, provavelmente para a Ryanair e para outras low cost. O governo português estava disponível e apresenta uma proposta para a TAP ceder 12. Bruxelas é mais exigente, mas não é dramático, isto é, mesmo que sejam as 24, e obviamente os horários que vão ser definidos vão ser essenciais para se perceber qual é o impacto verdadeiro no negócio da TAP, mas tudo indica, com a informação disponível hoje, que a TAP não ficará uma TAPzinha, digamos assim. Porque também se ficasse uma TAPzinha, não poderia cumprir esse objetivo estratégico que a Comissão Europeia também partilha, creio eu, que é ter uma companhia aérea com um hub fixado em Lisboa, até por razões geoestratégicas. Repara, para a Europa e para a União Europeia, é importante que este hub, esta placa giratória em Lisboa, continue a funcionar como porta de entrada dos turistas e todos os passageiros que vêm dos mercados da América, da África, da América do Sul, da América do Norte, e nomeadamente da África. Portanto, há aqui um compromisso que está em vias de ser fechado, vai ser seguramente, digamos, anunciado nos próximos dias, creio mesmo, como eu dizia há pouco, antes de Natal, e é face a esse, digamos, plano que envolve e que já contempla e já tem implícito as rescisões e os despedimentos que foram feitos, a reestruturação que está a ser feita e o dinheiro que ainda é preciso lá pôr na TAP nos próximos 2 anos, que é preciso trabalhar. Porquê? Porque há um risco que este plano seja curto, isto é, que seja, e isso seria absolutamente dramático, e, portanto, a exigência do Presidente da República e do Governo, e nomeadamente do Presidente da República, para o próximo governo, qualquer que seja, é exigir que este plano se cumpra mesmo, porque o que seria dramático é, depois de termos enjeitado e deitado fora alternativas que seriam menos custosas para o contribuinte, chegarmos a 2022 ou 2023 e descobrirmos que o plano é curto e que dos 3,2 mil milhões de euros nos fundos públicos ainda é preciso meter mais dinheiro. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto importante que tu lançaste nesta discussão tem a ver com a coesão territorial e com a dimensão territorial.
Ou seja, tendo tu já defendido aqui a importância de manter o hub em Lisboa, a TAP poderia fazer mais pelo resto do país?
Olha, numa lógica absolutamente, digamos, custo-benefício, racional, e se a TAP fosse privada, 100% privada, dificilmente faria mais do que está a fazer agora porque os voos para outros mercados, de Leia-se, outros aeroportos, mesmo Faro e o Porto, provavelmente não serão rentáveis. Eu ainda ouvi agora mesmo um ouvinte perguntar, mas porquê é que são mais caros? Porquê é que as low cost são mais baratas? Precisamente por isso, porque são low cost e porque têm custos de operação muito mais, digamos, baratos do que os que a TAP tem, que ainda assim, mesmo passando este processo de reestruturação, tem custos de operação, seja de aviões, seja de recursos humanos, seja de um contrato coletivo de trabalho que está a ser revisto, que é muito generoso para a TAP, por comparação até com outras companhias aéreas internacionais, mas tem mais custos e, portanto, é óbvio que tem que cobrar preços mais caros. Poderia haver um caminho, o Estado português poderia e deveria.
E obrigado, António Costa, por nos ajudares nesta reflexão, análise do diretor do ECO, Economia Online, aqui no Fórum TSF, tem como ponto de partida a manchete de hoje do Jornal de Notícias, que nos conta que a TAP representa apenas 10% dos voos a partir do Porto, números que levam o Norte a denunciar aquilo que chamam o abandono do único aeroporto da região. Bom dia, Carlos Araújo, é trabalhador aeroportuário, Liga-nos Lisboa, bem-vindo também a este debate. Carlos Araújo? Não parece ter caído a ligação com este nosso ouvinte. Já tentaremos retomar esse contacto um pouco mais à frente. Seguimos até ao Porto para escutar o Miguel Alçada, representante da indústria, que trabalha na indústria farmacêutica. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Eu, como disse, eu vivo no Porto, sou um contribuinte português e que, apesar de ter ouvido atentamente o que o António Costa, o seu convidado, disse há pouco, eu, como contribuinte e como cidadão, não entendo esta política economicista que vivemos relativamente à TAP. Historicamente, a TAP, o que tem demonstrado ao país e aos contribuintes é que se tem servido dos portugueses, mas não serve os portugueses. Este é o primeiro ponto a salientar. Relativamente ao Porto, e quando eu falo do Porto, também posso falar possivelmente no Algarve, a TAP não serve...
Deixe-me só dizer, aproveitando a sua boleia, se no Porto a TAP representa 10% do movimento, em Faro são 3%.
Naturalmente. Por isso é que eu me quis referir a Faro também. Todos nós sabemos, e lamento a passividade das autoridades, e entenda-se as autoridades regionais, nomeadamente do Porto, e do Algarve, naturalmente, que recolhe muitos cidadãos e muitos turistas. Há pouco ouvi dizer que o Porto e a região Norte teve o maior número de turistas e de dormidas durante o ano 2021. Como é que é possível vir, e subentenda-se o nosso assalariado, Pedro Nuno Santos, porque o Manuel Acácio é tão contribuinte quanto eu, e vem um assalariado, Pedro Nuno Santos, que por acaso é ministro, dizer um dia que a TAP é uma companhia estratégica para o país, mas que não serve os portugueses? Ou melhor, serve-se dos portugueses, será que os 4 mil milhões que nós, contribuintes, estamos a injetar na TAP, numa companhia que todos sabemos que está falida, que jamais terá capacidade para se reerguer, será que interessa ao país e aos contribuintes continuarem com este massacre que nos é imposto todos os dias? Enquanto cidadão do Norte, lamento a passividade das autoridades do Norte. Lamento a passividade da Câmara. Ouvi o Ricardo Valente. O que é que adianta falar e vir mencionar, acusar a TAP, acusar o Poder Central, quando depois nada é feito? É muito simples. Cative-se. O António Costa, que falou anteriormente, esse senhor, falou de uma forma muito economicista, falou de uma forma muito, muito profissional, mas não vai de encontro às necessidades dos cidadãos. E era isto que eu queria deixar bem presente. O cidadão comum quer é ser servido. E quando quer ser servido, quer ter bons serviços. E a TAP não presta bons serviços. Acabe-se com a TAP para o bem do país. Porque é que um cidadão de Bragança usufrui e tem que pagar para que a TAP se mantenha em funcionamento? Lamentavelmente, o que passa para todos nós, e sem querer denegrir a imagem de ninguém, é que isto baseia-se única e exclusivamente para servir alguns jobs que continuam manifestamente a operar neste país. Obrigado.
Obrigado, Miguel Alçada. Mais um contributo importante para o debate que hoje fazemos aqui neste Fórum TSF. Seguimos ao encontro do nosso ouvinte Arlindo Maia, empresário. Escuta-nos também no Porto. Bom dia.
Está sim, muito bom dia. Estou a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Ora bem, eu queria deixar aqui umas notas. É assim, porque se fala que é uma companhia de bandeira, que é uma companhia que tem um interesse nacional, mas o interesse nacional é suposto ser o interesse, a soma dos interesses pessoais de toda uma nação. Ora bem, o que se nota aqui é que são os interesses somente de um lobby que habita em Lisboa, porque isto em 2019, isso são dados publicados, a TAP pagou ou gastou em salários na ordem dos 500 milhões de euros, incluindo custos, os custos dos salários, tá, das contribuições para a Segurança Social. Imagina-se o que é que um montante destes faz numa cidade, né? São restaurantes, são colégios, é toda uma dinâmica que cria só uma empresa como esta, para não falar em todas as outras que têm as suas sedes. Sempre foi nítido que a TAP e as pessoas, portanto, os interesses pessoais, seja dos pilotos, seja do pessoal de voo, seja dos administradores, é nunca sair da capital, porque de facto a capital oferece muito mais coisas do que qualquer outra cidade portuguesa. E neste caminho vamos acabar todos por parar em Lisboa. Gostaria de chamar ainda a questão dos interesses pessoais. Lembram-se, por certo, na altura do Pedro Passos Coelho, que portanto, deu ordens para que os ministros ou portanto, o pessoal do governo passasse a deixar de viajar em classe executiva para começar a viajar em classe económica. Era uma medida simbólica, penso que não faria grande diferença, mas foi, na altura, deu origem a muita risota, porque os membros do governo não pagavam na TAP. Portanto, ao fim e ao cabo, não havia poupança nenhuma. Por causa desse tipo de decisões, e eu não sei como é que está agora, porque na altura falou-se que se iria fazer um acordo especial com os membros do governo, vê-se as decisões da TAP estão cobertas pelo governo que não pagava. Não sei se ainda paga ou se já paga. Mas seria algo a ser tornado público se, ao fim e ao cabo, os membros do governo pagam ou não as suas viagens e como é que elas são registadas, se os acompanhantes pagam, se não pagam, porque a lógica de gestão de dados é uma lógica de serviçal.
E obrigado, Arlindo Maia, pela participação aqui no Fórum TSF. Acaminhamos muito rapidamente para o fim deste programa. Vou ainda ao encontro José Sequeira, está reformado, escuta-nos em Vila Real. Bom dia.
Muito bom dia, muito obrigado por me deixarem participar. Eu pretendo ser muito breve. Não percebo nada de aviação, não percebo nada de interesses nacionais, mas sou contribuinte há muitos anos. E falo na condição de contribuinte, como já alguns falaram antes de mim. Todos os prejuízos faraónicos que a TAP tem são produto das suas decisões de gestão. E só seriam aceitos pelos contribuintes que pagam esses prejuízos se fossem devidos, provocados pelo serviço que a TAP presta aos cidadãos. Coisa que não acontece. Não acontece no Porto, não acontece em Faro, não acontece na Madeira, não acontece nos Açores, não acontece em lado nenhum. Ou seja, os contribuintes estão a pagar políticas de gestão comercial da TAP que pretende concorrer com empresas que não têm os cidadãos a pagar os seus prejuízos. E, tal como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde apresenta déficits, mas é justificado pelo apoio que dá aos cidadãos. E com a TAP deveria ser exatamente o mesmo.
Obrigado, José Sequeira. Tenho ainda tempo para uma breve intervenção do Vítor Seabra, técnico comercial. Está em Matosinhos. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF, Vítor Seabra.
Bom dia. Bom dia, senhor Acácio. Olha, eu vou ser muito... Já sei que estou na linha da final, mas...
Mesmo a aterrar este voo.
Exatamente, é isso mesmo. Olha, a TAP, eu estou aqui à beira do aeroporto de Sá Carneiro, a TAP vamos ser, portanto, realistas, é um buraco financeiro, há 25 anos, não há mais nada a dizer, só há uma coisa a dizer, sempre e sempre má gestão. Como o senhor atrás disse, olha, não se prepararam para a concorrência do low cost. A competitividade, zero. Depois, bem com aquelas coisas de prémios e não sei o quê. Olha, eu viajei muitos anos na TAP. Olha, a comida é excelente, o serviço, eu tenho uma amiga e um amigo que são hospedeiros. O atendimento, nada a dizer. Agora, houve aqui um senhor que no outro dia, há pouco tempo, disse assim: ah, temos que dar tempo por causa da pandemia. Dar tempo? Estão a brincar comigo? Então, ouça, nós andamos nisto há 30 anos e ele ainda está a dizer que temos que dar tempo. E que preço é? Quem é que paga isso?
É a pergunta com que terminamos este fórum. Obrigado, Vítor Seabra. Fórum TSF, analisámos a situação da TAP. Fórum que teve como ponto de partida a manchete hoje do Jornal de Notícias, que nos conta que a TAP só transporta 1 em cada 10 passageiros no Porto.